ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu nublado, a temperatura é de 28 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 29 de fevereiro de 2016, ano bissexto. Assistência contra a Zika. Gestores da assistência social reúnem esforços para atender a famílias com bebês com microcefalia associada ao Zika vírus. Nova arma vem da Amazônia. Pesquisadores desenvolvem bioinseticida capaz de combater o Aedes aegypti a partir de fungo amazônico. O pré-sal é de quem? Proposta polêmica que retira a obrigatoriedade de participação da Petrobras na exploração do pré-sal vai para a Câmara. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social e Colegiado de Gestores Municipais da Assistência Social unem esforços no combate ao mosquito Aedes aegypti e no enfrentamento à microcefalia, malformação congênita em bebês, que pode estar associada ao Zika vírus. As linhas de ação foram divulgadas hoje cedo no primeiro encontro de gestores municipais de assistência social em Belo Horizonte. A repórter Maria Dulce Miranda está aqui no estúdio com a gente. Ela acompanhou a assinatura do documento e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. A assinatura da nota conjunta prevê 4 linhas de atuação, que vão desde a articulação entre as esferas federal, estadual e municipal, integração dos serviços de saúde e assistência psicossocial, até a comunicação e monitoramento, registro e intercâmbio de informações sobre a incidência do mosquito Aedes aegypti e de notificações de microcefalia, malformação congênita que pode estar associada ao Zika vírus. O secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais, André Quintão, detalhou como o governo vai colocar essas 4 linhas de atuação em prática no Estado.
Nós estamos integrando a rede de assistência social na campanha de prevenção e combate. Nós temos em Minas Gerais praticamente 1.200 centros de referência da assistência social em todos os municípios de Minas, 1 milhão de famílias vinculadas ao programa Bolsa Família. Nosso objetivo é mobilizar todos os trabalhadores desses equipamentos no trabalho direto com as famílias, na visita, na aplicativa, no trabalho só com os especiais candidatos, primeiro no trabalho de prevenção. No segundo momento, um protocolo de entendimento com a rede de saúde para o acolhimento daquelas famílias que, infelizmente, têm um caso de microcefalia.
De acordo com o Ministério da Saúde, já são 65 casos notificados de microcefalia aqui em Minas, sendo que 38 já foram descartados para associação com o Zika vírus e os 27 seguem sob investigação. Em todo o Brasil, já são 5.640 casos notificados. A presidente do COGEMAS, Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social de Minas Gerais, Júlia Restori, explica quais as ações já estão sendo desenvolvidas no âmbito da assistência.
Nos cabe, do ponto de vista da assistência social, fortalecer o acompanhamento familiar, realizando o acolhimento, a orientação e encaminhamento das grávidas que se encontram nessa situação. Precisamos articular e fortalecer as ações de prevenção nos territórios. Para isso, nós estamos utilizando o nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para realizarmos essa tarefa coletiva e, principalmente, acolher a essa mãe que está nessa situação, proceder um atendimento compartilhado para que nós possamos fortalecer os vínculos familiares, não permitindo que uma situação adversa como essa venha fragilizar as relações das famílias e seus membros.
Além do acompanhamento pelos profissionais de assistência, as famílias que tiverem bebês diagnosticados com microcefalia têm direito de receber um salário mínimo por mês, por meio do benefício de prestação continuada, oferecido pelo governo federal. Benefício esse concedido a idosos acima de 65 anos ou cidadãos com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, observando critérios de renda, sendo necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que um quarto do salário mínimo vigente, ou seja, R$ 220,00. É o que ressalta o diretor de gestão do Sistema Único de Assistência Social e representante do Ministério de Desenvolvimento Social no evento de hoje cedo, José Cruz.
O benefício já reconhece a microcefalia como uma deficiência, então já temos vários, né, beneficiários que foram diagnosticados com microcefalia. A questão maior é o critério de renda, é o corte de renda dessa família, ou seja, nós estamos falando de famílias com até um quarto per capita do salário mínimo. Ela sendo diagnosticada e estiver dentro dos critérios, ela acessará aí, com certeza, o benefício. Além disso, toda uma mobilização para que essa família também tenha acesso a um serviço no domicílio, visando ampliar a rede de proteção.
O compromisso na luta contra o Aedes foi firmado durante o primeiro encontro de gestores municipais de assistência social. Entre as discussões do evento está o financiamento das ações do setor, que deve ser compartilhado entre União, Estado e municípios. Além disso, o Cogemas espera que na elaboração do novo plano decenal, a especialização dos profissionais de assistência social seja destacada, já que a área ainda é considerada um cabide de empregos. Também está sendo discutida, Vinícius, a regionalização do serviço de assistência, que pode desafogar grandes cidades como a capital, em que a pasta passou por cortes de 25% na área de custeio. Também é preciso adaptar as ações ao movimento vivido nas cidades, como destaca o secretário adjunto de Assistência Social de Belo Horizonte, Marcelo Mourão.
A saúde, ela melhorou muito no país nos últimos tempos, né? Então a população expectativa de vida aumentou, isso é muito bom. Por outro lado, hoje as famílias têm abandonado mais os seus idosos, porque vão trabalhar, porque não têm condições cuidar, às vezes por uma questão familiar mesmo. Então isso é algo que o sistema tem que olhar.
O primeiro encontro de gestores municipais de assistência social do Estado de Minas Gerais conta com a presença de 400 representantes municipais. É o prosseguimento das diretrizes iniciais para a área traçada na última Conferência Estadual de Assistência Social, realizada em outubro do ano passado. A programação do encontro segue até amanhã à tarde na cidade administrativa. Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce, pelas informações.
De olho na cidade.
O táxi está mais caro em Belo Horizonte. A nova tarifa está em vigor desde domingo. A bandeirada na bandeira 1 passou de R$ 4,40 para R$ 4,70. E o quilômetro rodado passou de R$ 2,73 para R$ 2,94. Na bandeira 2, o quilômetro rodado foi de R$ 3,28 para R$ 3,53. O táxi lotação do Mineirão para o centro passa a ser R$ 8,60. Para o centro de Contagem vai a R$ 11,90 e para o Cidade Industrial R$ 9,70. E bombeiros retomam as buscas em Sabará para encontrar menina que foi arrastada pela enxurrada no último sábado. A criança de 8 anos caminhava com o avô quando os dois foram levados. Populares conseguiram salvar o avô, mas a menina foi arrastada com a enxurrada. As buscas seguem pelo Rio das Velhas. Até agora, a Defesa Civil Estadual só reconhece duas mortes por chuva entre o fim do ano passado e o início de 2016 em Minas Gerais. E essas mesmas chuvas fortes do final de semana contribuíram para aumentar o nível do sistema Paraopeba, responsável pelo abastecimento de água de parte da região metropolitana, que hoje opera com 49,2% de sua capacidade. Na sexta, esse índice era de 48,6%. Entre os reservatórios, Rio Manso tem 61%, Vargem das Flores trabalha com 50,2% da capacidade e Serra Azul tem 28,8%.
Economia.
Após aprovação no Senado com aval do governo, o substitutivo do projeto de lei que abre mão de manter a Petrobras como operadora única do pré-sal segue para a Câmara. Os senadores aprovaram a emenda do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, ao projeto de lei número 131 de 2015 de José Serra, do PSDB. O texto, que foi acatado por 40 votos a 26 e 2 abstenções, permite que as petrolíferas estrangeiras possam explorar o pré-sal sem fazer parceria com a Petrobras. Ainda mais detalhes sobre o substitutivo, que é fruto de acordo do PSDB com parte da bancada do PMDB e integrantes do governo, é a repórter Soraya Fidelis, que está aqui com a gente. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. No projeto aprovado pelo Senado, que segue para a votação na Câmara dos Deputados, a Petrobras perde a condição de operadora exclusiva dos blocos de exploração do pré-sal, com participação mínima de 30% nos consórcios, como prevê a lei atual de 2010. A estatal vai poder se manifestar sobre sua preferência como operadora dos campos que vão ser licitados. A manifestação vai ser avaliada pelo CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, mas a palavra final do CNPE é sempre da Presidência da República. O caminho para as outras companhias explorarem o pré-sal sem fazer parceria com a empresa está aberto, Vinícius, mas o filé mignon ainda fica para a Petrobras. É o que garantiu, em entrevista à Rádio Senado, o autor do PL 131/2015, de autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
O que não for estratégico para o país ser explorado pela Petrobras será colocado em leilão e poderá ser explorado por qualquer empresa que ganhe o leilão. Nós abrimos o mercado resguardando o filé, a estratégia, melhor remuneração para a Petrobras.
Os defensores do projeto, Vinícius, argumentam que é preciso estimular a competitividade da Petrobras, que teria o expertise valorizado e participaria com o capital dela apenas no que for bom. A mudança permitiria o reaquecimento do setor, sem alteração no modelo de partilha e nas prerrogativas da União. Mas para os opositores da proposta, o projeto prejudica o Brasil e atende a interesse de lobistas das empresas internacionais, que vão pressionar para fazer leilão onde a Petrobras não vai poder entrar e pagar assim um preço de banana. Para o coordenador da Federação Nacional dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Emanuel Cancela, a proposta é requentada, essa proposta aprovada no Senado, ela é requentada, né, porque ela é de autoria do senador Tucano José Serra, e a legislação, na verdade, favoreceria com a fabulosa poupança guardada no mar da costa brasileira as multinacionais do petróleo.
O pré-sal agregou reservas à Petrobras de 100 bilhões de barris de petróleo. Considerando o preço do barril do petróleo, mesmo aos 30 dólares que está hoje, nós temos um tesouro de 3 trilhões de dólares. Isso é maior do que as reservas chinesas em dólares, que são as maiores do planeta. Então o Serra, ele consegue aprovar a flexibilidade da lei de partilha, que na verdade é a entrega do nosso petróleo, do pré-sal, em especial a Chevron, em prejuízo da Petrobras.
Esta é, portanto, Vinícius, a posição da Federação Nacional dos Petroleiros, expressa aqui pelo coordenador da FNP, né, do Rio, Emanuel Cancela. Após a aprovação em regime de urgência no Senado, o PL 131/2015 segue para a Câmara. O presidente Eduardo Cunha afirmou que são os líderes quem pedem urgência, mas já disse que vão ser priorizados na casa as votações dos projetos de deputados que alteram as regras de exploração do pré-sal. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.
Trânsito.
Trânsito intenso neste momento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre Uruguai e Avenida do Contorno, no sentido centro de Belo Horizonte. Nos demais pontos da cidade, o trânsito está normal e tem trânsito intenso na Pouso Alegre com Itajubá, no sentido Avenida do Contorno. Agora, meio-dia e 45, nós vamos para um breve intervalo. Na volta tem a coluna de educação, agora com o professor Luciano Mendes. É já já.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Internacional.
Hillary Clinton vence as primárias democratas no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ela obteve 73,5% dos votos contra 26% do senador Bernie Sanders. Dessa forma, ela se fortalece para a chamada superterça, que é amanhã, quando 14 estados escolhem candidatos para os partidos democrata e republicano.
Economia.
Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central prevêem uma queda na inflação pela primeira vez neste ano. A estimativa é que o IPCA feche 2016 em 7,57% e não mais em 7,62%, como previsto na semana passada. Para 2017, a expectativa segue em 6%. A taxa de juros deve permanecer em 14,25% neste ano e 12,5% no ano que vem. A economia brasileira deve encolher 3,45% agora em 2016 e no ano que vem deve crescer apenas 0,5%. O Ministério do Planejamento informa que o governo concluiu 23,8% das obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, previsto para o período de 2015 a 2018. De acordo com a pasta, as obras que já foram concluídas tiveram investimento de R$ 159,7 bilhões, dos 672 bilhões previstos. Esse é o segundo balanço programa divulgado pelo governo para esse período de 2015 a 2018.
Educação.
Estudantes que não foram pré-selecionados para as bolsas do ProUni, o Programa Universidade para Todos, têm até hoje para aderir à lista de espera. A lista vai ser usada pelas instituições de ensino para ocupar as bolsas que não foram preenchidas nas etapas anteriores. Os estudantes vão ser convocados de acordo com a nota que tiraram no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2015. A relação dos candidatos selecionados na lista de espera vai ser divulgada no dia 3 de março. Para manifestar interesse em participar da lista, basta acessar e fazer o pedido em siteprouni.mec.gov.br. E hoje nós voltamos com a coluna de educação, que agora está sob o comando do professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes. Na coluna de abertura, o professor faz uma análise dos desafios colocados para o setor em 2016.
Estamos retornando hoje com a coluna de educação, agora com o professor Luciano Mendes, já que nosso professor Marcos Taborda está passando uma temporada fora do país. Bom, professor Luciano Mendes, seja bem-vindo novamente à coluna de educação.
Obrigado pelas boas-vindas, Vinícius. É um prazer retornar aqui o contato na coluna com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa e com o desafio ainda agora muito maior, que é de substituir o professor Marcos Aurélio Taborda de Oliveira, meu colega da Faculdade de Educação, grande historiador da educação, que vinha fazendo a coluna aí muito bem, como a gente podia acompanhar. Então é um desafio, é um bom desafio, mas não deixa de ser um grande desafio.
Pois é, professor, o senhor tocou na palavra desafio. Agora que a gente está retomando essa coluna, a educação é um território no Brasil que ainda enfrenta muitos desafios. 2016 está praticamente começando ainda, estamos indo entrar no terceiro mês, mas muitas questões estão sendo colocadas aí como que a gente precisa superar e enfrentar em 2016 no campo da educação. O que, que o senhor espera para este ano, termos que a gente possa aqui discutir, debater, pensar, estar aqui, inclusive, também, né, nessa coluna de educação?
Então, depois de um 2015, todos nós estávamos torcendo para terminar, sobretudo no campo da educação, quatro ministros no ano, cortes substantivos no orçamento da educação, enfim, um ano que certamente nós não avançamos na concepção das metas do Plano Nacional de Educação. A expectativa para 2016 é que a gente possa enfrentar esses grandes desafios e, aqui no caso da coluna, discutir, pensar, discutir também a própria mídia, porque, como a gente sabe, nem tudo aquilo que aparece como sendo mais importante na mídia é, de fato, mais importante para as políticas educacionais. Por exemplo, ano passado, uma coisa que ocupou muito a mídia foi a tal das bases curriculares nacionais, né? Bases nacionais curriculares, que é um tema muito forte, lida com os currículos, com os programas, mas nem de longe é, enfim, a solução para os problemas da educação. Enquanto outras dimensões, por exemplo, o desmantelamento que o MEC, a CAPES, fizeram do PIBID, do Plano Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que é um programa que todo mundo acha que é super importante para a formação de professores no Brasil, esse tema não ocupou tanto espaço na mídia. Então, aqui a ideia é que a gente possa tomar pé desses desafios, explicitá-los, analisá-los, mas também fazer uma certa crítica à própria mídia, a nós todos que estamos, de alguma forma, lidando com a comunicação e a educação.
Tá certo. Professor, quando o senhor fala aí dessa questão da cobertura da mídia sobre a educação, existem também muitos interesses envolvidos, né? Quando se debate educação, são muitas correntes ideológicas mesmo em disputa pelo que se concebe por educação. O que, a gente pode esperar para esse ano em termos dessa discussão para se avançar e a gente conseguir mostrar todos esses lados possíveis, né, dessas disputas sobre tanto sobre a questão das bases curriculares? A gente também tem o Plano Estadual de Educação.
O tema da educação, ele é um tema que envolve-nos a todos. Eu tenho uma colega, a professora Eliane Marta, que ela sempre chama a atenção da gente dizendo: da educação ninguém escapa, né? Quer dizer, todos nós somos educados e boa parte, quase todos nós, somos educados na escola. Então, da educação, e sobretudo da educação escolar também, agora ao longo do século XX, no século XXI, todos nós passamos por aí. Isso nos interessa a todos. A educação é um grande problema político, tem a ver com a formação das novas gerações, dos novos condutores ou daqueles que serão conduzidos. Então, a educação é um problema que interessa diretamente a um grande número de pessoas. São quase 60 mil pessoas mobilizadas cotidianamente pela escola. Então, se a gente pensar, as famílias que são mobilizadas, e nós estamos falando, enfim, de quase uma centena de milhões de pessoas que estão cotidianamente pensando a escola, tocados pela escola. Além disso, a educação é um grande negócio, é um grande serviço. Então, há um grande interesse pelo controle dos serviços da educação, pela oferta, mas não apenas a oferta da escola. Se a gente pensar, por exemplo, a indústria editorial, a indústria de produção de material didático, de material de escolar, nós estamos falando aí de um grande negócio que movimenta bilhões, centenas de bilhões de reais todo ano no Brasil. Então, por isso é um tema muito importante também, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Por isso, a educação mobiliza continuamente muitos interesses. Muitas vezes é difícil para nós que estamos pesquisando, analisando a educação, é difícil para as pessoas que convivem no cotidiano da educação, como todos nós, analisar friamente, digamos assim, todos esses interesses. Mas, na medida do possível, a ideia da coluna é apontar esses interesses, explicitá-los, mostrar novas visões, outras possibilidades de pensar o mesmo problema, trazendo aí a visão não só dos pesquisadores, dos professores, mas também do movimento sindical, dos gestores da educação, que são sujeitos que estão mobilizados pela educação e cuja voz, cuja palavra ou cuja posição é sempre importante a gente acessar e analisar.
Tá certo, professor Luciano Mendes. Então, a gente vai continuar nesse debate todas as segundas na coluna de educação. Agradeço a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e, mais uma vez, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso time de colunistas.
É sempre um grande prazer participar desse grande time que é a UFMG Educativa, o time aí do CDCom. É um prazer e espero estar à altura aí de contribuir com com essa equipe, que sempre é uma equipe muito boa.
Com certeza, professor. Muito obrigado. Um abraço e até semana que vem.
Um abraço, até segunda.
A coluna de educação volta na próxima semana aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ver outras colunas de educação com o professor Marcos Taborda, tem no nosso site www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:56, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre um bioinseticida que mata larvas do Aedes aegypti feito a partir de um fungo da Amazônia. Já, já.
Jornal UFMG.
Louca sintonia! E é bom brilhão, bebê, bom brilhão!
A loucura é um jeito diferente de ouvir, sentir e pensar a vida.
Louca sintonia! Que loucura é essa?
Louca sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:57.
Saúde.
Pesquisas da UFMG sobre dengue e esquistossomose serão financiadas com recursos da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, do Medical Research Council do Reino Unido e Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Um deles é a otimização de estratégias de diagnóstico e controle da esquistossomose em áreas de baixa e moderada endemicidade no Brasil, coordenado pelo professor Ricardo Toshio Fujiwara. Já o professor Mauro Teixeira coordena a pesquisa Tratando o Hospedeiro em Dengue, Mediadores e Vias de Resolução, com um novo paradigma terapêutico. Além dessas duas propostas da UFMG, há outras duas propostas mineiras aprovadas, com recursos totais de 4 milhões e 400 mil libras nesse edital, que teve foco em doenças negligenciadas. Uma nova arma no combate ao Aedes aegypti. Pesquisadores da Federal do Amazonas desenvolveram um bioinseticida que mata larvas do mosquito. Mais informações na reportagem de Patrícia Brandão.
Fungos tropicais encontrados no interior de plantas da Amazônia e no intestino de pequenas moscas negras chamadas de simulídeos são o principal componente do larvicida produzido pela UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Esses fungos são letais para as larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e vírus Zika. A professora da Faculdade de Ciências Agrárias da UFAM, Antônia Souza, explica como o inseticida é produzido.
Então, por incrível que pareça, foi usado apenas um fungo, né, que nós isolamos. Na realidade, nós isolamos vários. E aí, alguns foram crescidos em um meio de cultura e depois foi produzido os extratos, né? Ele é feito apenas com fungo.
Por ser feito de compostos biodegradáveis, o bioinseticida tem baixo impacto ambiental e é menos tóxico para os seres humanos do que inseticidas comuns. O produto ainda tem baixo custo de produção e atua de forma rápida nas larvas do Aedes aegypti. A professora da UFAM fala sobre a eficácia do larvicida produzido.
A gente consegue matar 100% com 24 horas, porque a leitura é feita 24, 48, 72 horas. Quando o aluno foi fazer a leitura 24 horas depois, elas já estavam todas mortas. E numa concentração bem baixa. A produção é muito rápida, é muito fácil, em 2 ou 3 semanas. Você tem material suficiente para muitos domicílios.
O bioinseticida pode ser borrifado manualmente nos focos do mosquito ou ser aplicado em pó, diretamente na água de recipientes onde haja proliferação do Aedes. Além de matar larvas do mosquito da dengue, os fungos descobertos na pesquisa podem servir de controladores de pragas da agricultura. O produto está sendo patenteado e ainda não tem previsão para chegar ao mercado. Repórter Patrícia Brandão.
Motoristas estrangeiros poderão circular no Brasil durante as Olimpíadas com carteira de habilitação do país de origem. É o que informa uma resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, publicada no Diário Oficial da União de hoje. Os condutores devem portar o documento de habilitação dentro do prazo de validade, além da identidade do país de origem. Agora, 1h01, termina aqui o Jornal UFMG desta segunda-feira. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Lucas Negrisoli, Patrícia Brandão e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.